não existe uma performance padrão, um livro de regras que diz que sexo tem que ser assim ou assado. O corpo feminino, ele é um parque de diversões inteiro. E aí, às vezes, o homem fica focado só na montanha-russa, só num brinquedo, quando poderia aproveitar o passeio inteiro, sabe?
Outro dia eu ouvi uma coisa boa sobre cu, que era tipo, camarão dá um trabalho danado pra limpar, mas é uma delícia. Bem-vindos ao podcast do Sexo Privê. Meu nome é Cristina Marron e hoje eu tô muito bem acompanhada com...
Priscila Armani, falando aqui de Belo Horizonte.
Priscila, você tem um podcast também. Conta dele.
Bom, meu podcast se chama Sexo Explícito. Eu não sou chique como vocês. Meu podcast é só áudio, não é vídeo.
Mas, já ouvi muito, gente. O podcast dela é foda.
Ah, gente, eu fico muito feliz em saber que vocês já... me escutaram, muito me honra, porque eu também gosto muito do conteúdo de vocês, também acho as entrevistas que vocês fazem muito bacanas.
Ah, que demais. Priscila, oi, é muito bom ouvir o sotaque mineiro aqui, que delícia, tipo, sinta-se abraçada, viu? Olha só, o nosso intuito aqui, eu acho que meio que coincide com o seu também em algum ponto, deixa eu te explicar. A gente tenta sempre dar dicas pro pessoal transar mais, melhor, perder suas travas e, consequentemente, ser mais feliz. Então, até o final da nossa conversa, tenta ir dando dicas aqui e ali pro povo soltar toda a sua franga interior e tu perder todos os medos que eles tenham, tá?
Pode deixar.
Me conta como é que esse podcast ou como é que o sexo entrou na sua vida?
Então, eu produzo conteúdo já tem um tempinho na podosfera. E aí o primeiro podcast que eu tive era um podcast de cinema. Só que eu percebi, à medida que o tempo foi passando, que não só tinham vários podcasts de cinema, tratando de cinema em vários aspectos, como também eu não tinha tanta interação com o público. Eu gosto de produzir conteúdo que faça as pessoas se sentirem mais, não, digamos, instigadas, sabe? Que mexe com as pessoas e que para elas tenha uma importância. E aí, conversando um dia com meu namorado, ele é professor, e aí ele estava explicando que às vezes os alunos perguntavam para ele algumas questões sobre sexualidade, mesmo ele dando aula de matemática, porque os meninos...
Ah, mentira!
Os meninos gostavam dele, por ele ser um cara despojado, e perguntavam coisas sobre sexualidade, mesmo ele dando aula de matemática. E aí ele falou comigo, nossa, eles não têm uma fonte de informação, porque eles não conversam com outras pessoas sobre isso.
E aí tô chocada, tipo, professora, eu tô afim de encontrar o quadrado da hipotenusa daquela menina. E aí, rola, gostei disso.
Foi isso. E aí, quando ele me falou isso, me deu um clique que não tinha tanto conteúdo assim na podosfera sobre isso, né?
Coisa rara, né? Ainda, eu acho que ainda tem muito a ser explorado, que legal.
A sexualidade, ela é um campo gigantesco, né? E tem muitos podcasts que são sobre curiosidades, e eu queria alguma coisa mais voltada para a saúde, para a educação sexual, mais científico mesmo. E aí eu criei o Sexo Explícito para explicitar os tabus, explicar tudo, e aí... tem de todo tipo de conteúdo, assim, que a gente aborda.
Eu já vi algumas coisas muito legais, assim, e aí eu ia te perguntar, porque eu vi que você fala de coisas desde curiosidades médicas até questões realmente de tabu, de quebra de tabu, para as pessoas começarem a relaxar em relação a outros temas. O que você descobriu que você pôde usar na sua vida pessoal que você falou,
Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito com o podcast, que eu acho que a gente que produz conteúdo sobre sexualidade sempre aprende, é abrir mais a cabeça, né? a não julgar tanto as pessoas, o que elas querem, o que elas gostam, assim. A gente é criado, eu acho, num contexto muito certinho, muito... que deixa a gente pensando que sexualidade, sexo tem que ser uma coisa só, feito de um jeito só. E aí, quando você começa a estudar sobre o assunto, você percebe que pessoas diferentes têm necessidades diferentes, né? Então, para mim, tem sido um grande aprendizado.
Ah, delícia, não, mas a gente vai precisar explicitar mais isso aí, que eu tô curiosa, porque assim, criar de um jeito certinho é engraçado você falar disso, porque eu morei em BH e eu sofri muito com a tradicional família mineira, minha família é muito doida, pensa, alguém que chama uma filha de Krishna não pode ser tão normal, então a sexualidade na minha família sempre foi tratada de um jeito muito relaxado, muito tranquilo, e em BH eu sentia muito isso do julgamento das pessoas tentarem colocar você em caixinhas com rótulos e tal, e para perder isso demorou alguns anos e países e maridos diferentes, mas graças a Deus eu me livrei, tipo, aos deuses todos, inclusive a Krishna, eu me livrei. Com você, que travas você pôde perder e que você fala assim, puta, isso aqui outras pessoas deveriam usar isso aqui também?
Eu acho que algumas discussões que a gente teve no podcast, por exemplo, sobre não monogamia, sobre swing, sobre alguns fetiches, por exemplo, que eu não conhecia muito bem, como, por exemplo, o cuckold, que tá muito popular, né?
Ah, você vai ter que contar pro povo o que que é.
Bom, o cuckold nada mais é do que um fetiche que é o mais comum, né? Tem variações, mas o mais comum é que o homem gosta de ver a mulher com outro homem. Mas pesquisando eu descobri que existem
Jesus,
variações.
Maria José, por que que eu não arrumei um marido assim, menina? Eu tenho todo o potencial pra isso. Eu nasci pra ser vagabunda e não pude até hoje, porque eu tô sempre em algum relacionamento que a pessoa quer que seja monogâmico. Que porra é essa? Não, maravilhoso esse, né?
Mas assim, eu descobri que existem variações dentro do Foucault também, que existem
mulheres,
que tem mulheres que gostam de ver os seus parceiros com outras mulheres, sabe? E que também existe Foucault dentro do universo LGBT. Então, pra mim...
Não sabia disso.
Inclusive,
tá vendo, gente? Priscila é cultura.
O episódio que eu gravei, tem o depoimento de uma rainha, né, falando como que é a experiência dela sendo rainha, e ela falando de como é o parceiro dela e como que são as interações, e também tem o de um rapaz que ele é cuckold e ele teve experiências com cuckold com homens e mulheres, né, por ele ser bissexual.
Olha, que então, legal, também... gente, a sexualidade... agora eu tô vendo que as pessoas estão muito mais fluidas, você sente isso também? Que antes as pessoas faziam a mesma coisa, só que por baixo dos panos, e agora eu acho que elas se permitem mais, né?
Eu sempre falo no podcast que a questão principal com relação à sexualidade é o diálogo, as pessoas não conversam e não conversam sobre sexo, sobre o que elas querem, né? Então...
Total.
Você tem o desejo, você tem o fetiche, mas ao invés de você chegar para a pessoa com quem você está e falar, é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando, você acaba se envolvendo em mentiras, traições, com medo de magoar outra pessoa, quando na verdade o ideal seria ser sincero. Se você é sincero, você evita um monte de machucar as outras pessoas, de não ser fiel a si próprio, sabe? Evita perder muito tempo com coisas que na verdade você não quer, mas você está tentando obedecer um padrão heteronormativo, social, que
total.
Não vai te
fazer. Priscila, mas muitas vezes você fala dos seus desejos com o parceiro e o parceiro não tá pronto para aquilo, não é a vibe dele também, né? E aí a gente tem que entender os limites. Eu, pelo menos, toda vez que eu falei de, sei lá, abrir relação ou tentar outras coisas, era tipo, deixa ser doida. O negócio não andava porque, tipo, acha que é na zoeira. Que a gente pode dar de conselhos para as pessoas que estão aqui ouvindo essa conversa já, ai, caralho, eu quero?
Então... Eu acho que pode ser uma boa tentar iniciar uma conversa, né, sobre esse assunto. Às vezes manda
qualquer assunto, né?
É, um episódio do podcast, ou até do meu podcast, para a pessoa, tipo, ah, olha isso aqui, olha que legal.
Olha que legal, boa.
E aí, assim, é tudo uma questão de prioridade, eu acho, assim. Se a pessoa tem um fetiche que ela acredita que seja tão importante para ela realizar, a ponto de que a pessoa com quem ela está não realizar esse fetiche seja algo que vai deixá-la profundamente infeliz, se ela sente que ela não pode abrir mão, ela tem que repensar, né, seguir em frente, porque a gente também não tem a capacidade de realizar tudo, né, e às vezes com quem a pessoa que a gente tá é a nossa prioridade, não necessariamente aquilo que a gente quer.
Então, total, é minha vida.
É a realidade, né.
Não, Priscila, a carapuça tá servindo num grau, menina. Então eu vou ter que te pagar a consulta aqui da terapia. Me conta uma coisa. Swing aí em BH, tipo atleticano só com, na galocura ou vale com cruzeirense também? Eu fico pensando isso. É sério, tipo, porque eu tive um namorado atleticano muito doente, que eu tenho certeza que se eu fosse fazer qualquer coisa com outro homem, tipo, tudo menos cruzeirense.
Gente,
eu imagino, não, é sério, tipo.
Aspecto, vou até anotar o tema, pode ser uma coisa interessante.
O mesmo vale para corintianos e palmeirenses, gente. Tô certeza que vale, isso aí.
Não, mas assim, aqui em BH, realmente a galera, esse negócio de time é muito forte aqui, impressionante.
Radical, né? Você ouviu alguma, eu não sei se assim, com a interação com as pessoas que te seguem pelo podcast, você ouviu dúvidas que você falou, meu Deus, como é que eu vou responder isso aqui, sabe? Coisas que caíram o cu da sua bunda e que você gostou de ir atrás, estudar e tal. Quer contar algumas dúvidas pra gente? Algumas confissões? Porque você também ouve coisas, né? Assim.
Sim, a gente tem um Curious Cat que o pessoal manda as dúvidas anonimamente. E aí, de tempos em tempos, a gente responde essas dúvidas com o sexólogo aqui de BH, o Dr. Rodrigo Torres.
Já ouvi ele aí.
Sim, ele tem a Sextima, que é uma clínica aqui em BH muito bacana. E é engraçado, porque as dúvidas, elas são muito relacionadas ao universo masculino, assim. Ejaculação precoce, ansiedade de desempenho. Porque eu acho que existe uma pressão muito grande, né? De, eu tenho que fazer um sexo fantástico. Só que, assim, não existe um padrão.
Uma pesquisa na web sobre isso.
Mas
é porque é o meu celular. Mas, assim, não existe uma performance padrão ou um livro de regras que diz que sexo tem que ser assim ou assado. As pessoas, elas às vezes perdem a oportunidade de conectar umas com as outras porque ficam pensando, eu vou gozar rápido demais, ou eu não vou conseguir fazer isso, ou eu não vou conseguir fazer aquilo, sabe?
Ou meu peru é pequeno, o que que eu faço? As pessoas ficam tão presas, os caras principalmente, né? Ficam tão presos com essas questões que deixam de aproveitar um momento que pode ser maravilhoso, que se ele relaxasse, a parceira ia gostar muito mais, né?
Conversar com a outra pessoa mesmo, descobrir o que que ela quer, o que que ela gosta, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica muito na nossa cabeça e não pergunta pro outro o que que ele quer ou tenta chegar num consenso, e isso prejudica muito as relações. Mas muitas dúvidas são nesse sentido, e tem também pessoas que têm desejos fora do comum, que elas não veem o desejo dela tão refletido na mídia, e acham que elas, por causa disso, são anormais, sabe? E aí elas...
Qual o desejo mais estranho, assim, que você ouviu? Mais fora do normal?
Eu acho que uma das perguntas mais peculiares que eu já recebi foi a de um cara que ele se identificava, né, como do sexo masculino. Uhum. E ele dizia que uma das primeiras coisas que deu tesão nele foi a cena de um desenho animado.
Quem e nunca, aí... né? Eu já tive um crush com desenho animado.
Sim, aí ele explicava como é que era a cena, com detalhes do desenho animado, e aí falava que isso direcionava ele para pessoas de um determinado gênero, com um determinado corte de cabelo, e se isso era normal e tal.
Minha vida, gente.
É.
Gente, e aí, sério, tem anos ali com salsicha do Scooby em corpos diferentes.
Mas o mais engraçado, assim, é que as pessoas, elas querem muito validação, né? Elas querem muito que alguém diga, ah, isso que eu gosto é normal. É. Mas os especialistas não têm, eles não veem normal como algo bom ou padrão. É só o que faz bem e o que faz mal para você. Se isso te prejudica, né? Então você precisa rever, mas se não está te prejudicando, se não está te deixando, se você não sente que isso te faz mal de alguma forma, não tem porquê, né?
Não, não, lindo.
Desgostar disso.
E nisso que você falou, assim, dessas dúvidas que são muito comuns do universo masculino, né? De tamanho, de ejaculação precoce e tal, de ficar nervoso e não performar bem. Não, eu não sei se te dá vontade, que às vezes me dá, de sacudir os caras, dar uns pescotapos e falar, aproveita, sarra, beija, conversa, tipo, não fica tão falocentrado, não preocupa tanto só com o peru, porque o peru é um momento ali do sexo, mas não é o sexo inteiro, né? Tem tanta coisa pra se fazer até chegar lá, e o cara tá sofrendo com o lá antes de cá. Então, você fica com vou bater neles.
Sim, a questão é que a mulher, o corpo feminino, ele é um parque de diversões inteiro. E aí, às vezes, o homem fica focado só na montanha-russa, só num brinquedo, quando poderia aproveitar o passeio inteiro, sabe?
E aí, e é muito doido, né? Que a gente, o nosso próprio corpo, o nosso desejo muda conforme o parceiro, a idade, ou sei lá o que que acontece. Mas, né, eu conheço mulheres que num determinado período, sei lá, que tiveram um filho, isso aqui virou um restaurante, não quero mais que o cara encoste. Aí depois volta a gostar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que não sei o quê. Tipo, os homens ficam todos, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, né?
E é tudo uma questão de vivência também, porque eu já conheci pessoas que não achavam tanta graça em sexo anal. Já vi relato de gente falando assim, porque eu tive uma iniciação sexual que eu passei muito por isso, e aí agora eu vejo mais graça em outras coisas. Então
Gente, existe isso, tá vendo? Ai, que maravilha descobrir essas coisas. Outro dia eu ouvi uma coisa boa sobre cu, que era tipo, camarão dá um trabalho danado pra limpar, mas é uma delícia. Bom, né, é isso, tipo, vou começar a usar. E que mais que você foi descobrindo, assim, de coisas interessantes nessas conversas com outros especialistas e tal, que você aprendeu, que você fala, isso aqui eu tenho que contar.
Cada episódio é uma aprendizagem pra mim, mas tem muitas coisas legais. Eu gravei um episódio no começo do ano sobre infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente falando muito de PEP e de PrEP, que eu acho que são dois medicamentos, duas possibilidades de tratamento que podem impedir uma pessoa de ter consequências muito graves para a vida dela. E aí eu não sabia muito a respeito desse assunto e gravando o episódio.
Não. Explica.
Fiquei assim. Então, a PEP, ela é a profilaxia. A PrEP é a profilaxia pré-exposição e a PEP é a profilaxia pós-exposição.
Aquele kitzinho, tipo, sim, do dia seguinte e tal, ou tem um do dia anterior, né?
Sim, então quando você por exemplo, uma profissional do sexo que está exposta a relações sem camisinha, você pode fazer o tratamento pré-exposição e dificultar que o seu organismo tenha mais acesso a vírus e a se contaminar com infecções.
Que legal, é tipo um corpo fechado, não vem não? Gostei.
Sim, E é muito interessante, porque assim, é um medicamento mais direcionado a essas populações mesmo que estão sujeitas a isso. E é uma tecnologia muito avançada que você consegue gratuitamente pelo SUS, sabe? E você não precisa ficar prestando satisfação ou levar receita médica, nada disso. Você chega lá, explica a sua situação para o médico. E ele já te passa a medicação, a mesma coisa com a PEP, a profilaxia pós-exposição, que é quando alguma coisa acontece, você tem uma relação sem camisinha que você não estava esperando, e aí você vai até o posto de saúde, conversa, explica o que aconteceu, e aí eles te passam o medicamento e eles te monitoram por um tempo, e aí você faz esses exames, e tudo assim, sem te pedirem... boletim de ocorrência, sem te pedir.
Não, sem invasão da sua privacidade. Gente, defendam o SUS. A gente reclama do SUS, a gente tem muito que defender o SUS. Eu morei nos Estados Unidos, vocês não sabem o que é. Nossa Senhora. Não sabem a treta que é não ter SUS. Me conta, você foi muito discreta, você tá fazendo a mineira e você não tá me contando. O que você pôde usar na sua vida pessoal que você aprendeu com o seu podcast? Vai, conta pra gente. Não de perder as traves e tal, tipo, tentei tal coisa, menina incrível, tenta fazer.
Então, eu gosto de pesquisar no podcast temas que me interessam, curiosidades minhas mesmo. Então, eu aprendi muito essa questão do não julgamento, aprendi muito essa questão do diálogo, aprendi algumas coisas interessantes, por exemplo, Shibari era uma arte que eu não conhecia.
Ai, você gosta? Eu tenho uma aflição danada, tipo, eu vejo aquilo, o povo amarrando o outro, eu falo, ai, tá amarrado em nome de Jesus, tipo, sai daqui que eu fico apavorada, do cara me amarrar e fazer cosquinha, eu faço xixi na calça, sei lá.
Quando você vê as imagens, a impressão que te dá é que a pessoa tá presa, né? Só que aí quando você conversa com as pessoas, você descobre que muitas delas gostam de ser amarradas porque isso faz bem para elas. Elas se sentem em paz.
Sério?
Sério. Tem efeito calmante e terapêutico.
Olha, e tô boa. Então, pro contrário, não é pavor, não é o perigo do estar preso, é a calmaria, é o contrário.
Sim, tipo assim, muitas pessoas que têm ansiedade usam o shibari não só por uma questão de fetiche, mas também por uma questão terapêutica mesmo. E aí, quando você conversa com as pessoas que praticam, você descobre que existe uma técnica. Existem pontos que você tem que evitar no corpo de amarrar. Existem tesouras de emergência.
Qual? Conta. Não. Quero saber. O que não pode amarrar? Conta pra gente.
Então, a Fernanda Maza, com quem eu conversei, ela também é daqui de BH, ela é instrutora e ela estava me explicando que tem alguns pontos que você evita de colocar porque eles podem causar dor. Eles podem causar dormência de determinada região. Então, por exemplo, no meio do braço, você tem um jeito específico de amarrar. Porque se você amarra muito forte ou de uma determinada forma, por exemplo, pode ser algo que machuca a pessoa, pode ser algo que deixa a pessoa nervosa. Eu achei... Esse episódio foi um dos que eu mais aprendi, foi bem interessante.
Priscila ficou amarrada, adorei, Priscila. Ela não vai contar, Mineiro não conta, mas a gente já tá desconfiado que Priscila ficou lá amarrada e amou, ficou amarradona e está amarrada. Priscila, para quem quiser saber mais sobre o sexo explícito, te seguir, te ouvir e perder suas travas e seus medos, como é que as pessoas te acham?
Então, o principal local onde estão todas as informações do podcast é o nosso site, é o sexoexplicitopodcast.com.br. Lá tem todas as informações sobre todos os episódios, tem como ouvir os episódios, tudo gratuitamente. Eu também estou nos principais agregadores de podcast, Google Podcast, iTunes, Spotify. E eu estou no Instagram.
Te ouvi no Spotify.
Ah, pois é. Muita gente me ouve por lá. E no Instagram é @sexoexplicitopodcast. A gente também posta uns conteúdos bacanas lá. Quem quiser me seguir.
Legal! Adorei! Priscila, todo mundo vai ter que te seguir agora. Tô adorando esse papo, mas a gente vai ter que encerrar porque a conversa é curtinha. Galera, sigam a gente para outras dicas para a galera transar mais, ser mais feliz, perder suas travas. Aqui no podcast do Sexo Privê, no nosso canal no YouTube, a gente está no Instagram também e a gente está em sexoprivê.tv, que tem tudo lá, além do canal Sexo Privê, claro. Priscila, adorei. Você quer deixar uma última dica para a galera? Transar mais e melhor?
A minha dica é que as pessoas gozem mais a vida.
Adorei, adorei. Vambora gozar a vida. Obrigada, querida. Beijo grande. Beijo, gente. Beijo.